Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Nós erramos muito, principalmente de 150 anos para cá, onde nós jogamos fora todo o conhecimento que nós adquirimos durante toda a nossa evolução e mudamos o planeta de uma forma tão radical, de uma forma tão abrupta, e mudamos a forma como a gente vive também, que passamos a ser estranhos no ninho. E a medicina realmente ela evoluiu muito em manter doentes vivos, mas ela deixou uma lacuna aí em preservar a saúde das pessoas. Eu não vejo como radicalismo nós termos a nossa nutrição original, que é a base de alimentos de origem animal, complementados com vegetais. E o nosso corpo, ele, quando ele está em jejum, ele faz uma depuração, né? Ele limpa nosso corpo, elimina as toxinas, elimina as células defeituosas, e melhora a produção de energia.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Entrei aqui para fazer uma live com o Dr. Fernando Bastos para falar do por que adoecemos, assim, vamos resgatar a saúde e o equilíbrio perdidos. Vamos conversar sobre isso. Ele é médico, é nutrólogo, é palestrante, é escritor e mestre em ciências da saúde, é especialista em urologia e andrologia, mas ele fez o curso de pós-graduação em nutrologia. Ele é membro fundador da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional. Ele escreveu um livro chamado Ciclo Original, que é esse aqui, e foi prefaciado pelo Dr. Pedro Neuro. Para quem segue aqui no Instagram, eu não vou me arriscar a falar o Chetatsky, o nome assim, mas é Dr. Pedro Neuro, para ficar tudo calmo e tranquilo. Eu vou pedir a vocês, quem quiser me dar selo, fique à vontade, porque isso é um prestígio no YouTube, e quem não gosta de prestígio, né? Então, fico muito honrada que se vocês me derem selos. Hélio Silliman, olha, que prazer. Eu gosto quando eu reconheço alguém assim no público da live. Realmente, um homem de TV, um profissional da maior qualidade, do maior gabarito. Ai, ai. Pois é. Estamos aqui para mais uma live. Vou fazer o Clube da Notícia depois. O Clube da Notícia é um grupo de conteúdo fechado que eu faço toda noite. Fazia toda noite. Agora tenho feito duas vezes por semana, três, uma live do Clube da Notícia. Mas nesse momento, eu vou chamar o Dr. Fernando Bastos, vou avisar vocês que fiquem à vontade para me dar selo, se vocês quiserem, porque prestígio é bom e eu gosto, né? Isso o YouTube valoriza muito. E com isso a gente pode fazer mais entrevistas e desenvolver mais ainda os nossos temas. Boa noite, Dr. Fernando, tudo bem?
Boa noite, Leda. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Na verdade, o seu livro, O Ciclo Original, é o título de uma proposta de resgatar a saúde e o equilíbrio que você considera totalmente perdidos, né? No decorrer desses anos. A gente se estragou. É mais ou menos isso, né?
Exatamente, Leda. Eu considero que nós erramos muito, principalmente de 150 anos para cá, onde nós jogamos fora todo o conhecimento que nós adquirimos durante toda a nossa evolução e mudamos o planeta de uma forma tão radical, de uma forma tão abrupta, e mudamos a forma como a gente vive também, que passamos a ser estranhos no ninho, passamos a não reconhecer mais esse planeta como nosso habitat natural. E isso provocou um desequilíbrio tamanho, que inclusive extinguiu várias espécies, mas que nos adoeceu coletivamente. E o que nós podemos ver hoje é essa epidemia de doenças crônicas, né, que assola o mundo hoje, como, por exemplo, a obesidade, o diabetes, as doenças neurodegenerativas, e até mesmo câncer.
E como é que a gente sai dessa?
Olha, para a gente sair dessa, para a gente melhorar no futuro, a gente precisa resgatar coisas que nós deixamos no passado. Obviamente que junto disso, associando todo o conhecimento que a medicina adquiriu em manter doentes vivos, porque a medicina realmente ela evoluiu muito em manter doentes vivos, mas ela deixou uma lacuna aí, que eu vejo em preservar a saúde das pessoas. A medicina se transformou em uma medicina muito curativa, né? Uma medicina muito,
É
da
a da
doença.
doença, né?
Exatamente, uma medicina da doença. E, infelizmente, deixou essa lacuna numa das bases, né, que a gente aprendeu lá com Hipócrates, na questão da alimentação, na questão do estilo de vida. Então, o que que nós mudamos, na verdade, né, Leda? Nós mudamos a forma como nós vivemos, mudamos a forma como nós nos alimentamos, mudamos a forma como nós vivemos mesmo, a questão da atividade, a questão da exposição ao sol, que hoje nós temos uma heliofobia, a forma como nós dormimos também, e principalmente a forma como nós agredimos o nosso corpo. As agressões mudaram muito, né? A nossa intervenção no planeta fez com que nós tivéssemos a exposição a substâncias químicas que até então o nosso corpo não conhecia. Substâncias
Por exemplo,
dessas presentes em pesticidas, herbicidas, metais pesados, xenoestrógenos, derivados do petróleo, que estão ao nosso redor o todo tempo, nos agredindo.
mas como é que a gente sai disso? Porque você propõe o quê? Uma alimentação low carb, uma alimentação paleolítica, só comer carnes e legumes e verduras?
Proponho que a gente ingira a alimentação que nosso corpo está adaptado. E a alimentação que nós estamos adaptados é a alimentação que o nosso organismo teve contato durante 3 milhões de anos. Essa alimentação tem como base alimentos de origem animal, né? Esses alimentos de origem animal são um verdadeiro oásis nutricional, né? E foram a base do nosso desenvolvimento como espécie. O ser humano é um caçador-coletor. Estudos antropológicos mostram isso. E os alimentos de origem vegetal, eles devem ser o complemento disso, e não a base, como é hoje. 60, 80, 70, 80% da alimentação atualmente é uma ração feita para sustentar o aumento da população, mas muito distante da nossa alimentação original.
Mas é tudo muito, muito radical, né? Porque tem o pessoal que não liga a mínima, que come processados e hambúrgueres e cheeseburgers e vive disso, né? Vive do lanche, do lanchinho e da comida, comida prática, imediata, fast food, etc. E tem o pessoal que optou pela saúde. Aí é um pessoal que só come beterraba ralada, abobrinha. E carne rúcula, sei lá, entendeu? Tô radicalizando, mas assim, radicalizou muito também, por outro lado. Isso é bom?
Não, eu não vejo como radicalismo nós termos a nossa nutrição original, que é a base de alimentos de origem animal e que não é somente carne, né? Nós temos vários tipos de alimentos de origem animal: carne, aves, peixe, frango, alimentos derivados do porco, ovos, laticínios para algumas pessoas, complementados com vegetais, verduras, legumes, raízes, frutas, nozes, castanhas, cogumelo, né? Cogumelos. Essa é a nossa alimentação original. O que passa é que atualmente nós temos uma alimentação à base de grãos processados, farináceos, açúcares, né? E, infelizmente, o nosso organismo ele não tem flexibilidade metabólica para lidar com essa com tamanha quantidade de amido, tamanha quantidade de açúcar como base da alimentação. Porque nós não tínhamos essa exposição a esses nutrientes atrás, lá atrás, né? Nós tínhamos, eventualmente, as frutas sazonais, nós tínhamos raízes que nós encontrávamos que tinham um pouco de amido, até, eventualmente, um pouco de mel. Mas não 60, 70, 80% da nossa dieta à base de amido. E isso, o nosso organismo, ele não tem adaptação para isso, porque ele estava acostumado a produzir a glicose que ele precisa. No momento que você tem 60, 70, 80% da ingesta à base de amido, você está constantemente gerando picos de glicose no seu corpo. Esses picos de glicose geram glicação de tecidos, ou seja, caramelização de tecidos. E ao longo do prazo, isso vai gerar uma resistência à insulina, que é o que nós vemos hoje, Leda. 80% da população americana, por exemplo, tem algum distúrbio metabólico relacionado à resistência à insulina, obesidade, diabetes. E isso se dá em função dessas orientações oficiais de que se ingira mais alimentos derivados de amido mesmo, derivados de grãos processados, farináceos, como eu citei. E o pior, outra inversão muito grande foram as gorduras, tá? Se criminalizou as gorduras naturais que nós temos contato durante toda a nossa existência, ou seja, as gorduras oriundas dos animais, mas também as gorduras de frutos. E se priorizou as gorduras oriundas de sementes, que são muito mais baratas e que acabaram inundando a mesa de toda a população, como os óleos de cozinha, as margarinas, né, e as gorduras hidrogenadas, como presente no sorvete, por exemplo.
Na verdade, a indústria alimentícia, esse alimentícia aí, quase entre aspas, né, trabalha contra o ser humano, na verdade, né? Porque a cada dia mais se produz mais opções, sempre com gorduras, com excesso de gordura, com excesso de sódio, com glutamato, com temperos, com coisas que a gente na vida não deveria consumir, né? E são muito
Tudo
sedutoras.
isso.
Né? E são mais baratas do que.
Sem
Eu sei que
dúvida.
você vai dizer que não, que as verduras e legumes são mais baratas do que os biscoitos, as bolachas e tal. Mas a grande massa da população acaba comendo essa coisa, né? Biscoito, massa.
Eu acho que teve um papel muito importante para eliminar a fome do mundo. Nós não podemos dizer que isso foi uma coisa deliberada. É, mas infelizmente, atualmente, o que nós vemos é que a indústria precisa fazer essa reflexão também.
Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá!
Infelizmente, o mercado da doença, ele é muito grande, Leda. Por exemplo, o diabetes, o mercado de diabetes nos Estados Unidos é de 120 bilhões de dólares. Tu acha que existe algum interesse da indústria em que as pessoas deixem de ser diabéticas? Em que se faça alimentos que as pessoas possam fazer o diabetes entrar em remissão? Ou que se deixe de produzir medicamentos que basicamente são band-aids? Não resolve, porque não se acha mais remédios. Não existem remédios para curar isso nas farmácias. Na farmácia você vai achar remédio para remediar o problema, ele manter vivo. Como eu falei, a medicina evoluiu muito em manter doentes vivos. Mas nós precisamos fazer essa reflexão junto com a indústria alimentícia, junto com a indústria dos alimentos, ter essa crítica. Alguém precisa levantar essa bandeira de que, opa, peraí, aonde que nós erramos? Será que se a gente unir isso com a evolução da medicina, nós não podemos ver muito mais e, acima de tudo, muito melhor?
Mas eu acho que essa parceria com a indústria vai ser praticamente impossível, né? Porque
Eu
ela vive
também
do
acho,
lucro.
né?
Você mesmo falou em 120,
Bilhões de
120 milhões ou
dólares.
120 bilhões.
120 bilhões de dólares por ano
Então,
só do
não tem.
diabetes. Se for levar o câncer em consideração. Enfim, agora o mercado grande é o mercado da obesidade. Eles viram que isso dá dinheiro, né? Então, se começou a fazer remédios para controlar um pouquinho, porque os problemas estão muito grandes, né? E existe o mercado da saúde também. Tu imagina se as pessoas começarem a ficar mais saudáveis por mais tempo, o problema que isso geraria, né? A redução de internações, uma série de coisas. Né? A gente consegue prevenir tudo com hábitos. E não é só
Afetaria a
alimentação.
economia profundamente, né?
Muito, muito, Leda. Essa é uma discussão que a gente precisa ter, que é uma discussão muito profunda, que o ciclo original traz essa reflexão profundamente. E, na verdade, é tão lógico isso, Leda, que quando a gente para pensar, tu começa a te dar conta que se você vai olhar né? Na base da nossa origem, o ambiente que o nosso organismo fica no equilíbrio, automaticamente nesse ambiente você tem um organismo onde o percentual de gordura, a composição corporal é muito melhor, onde você tem muito menos chances de desenvolver doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e, diminuindo essa inflamação, outras doenças, como doenças autoimunes. O Alzheimer, por exemplo, né, nosso é chamado famoso diabetes tipo
Pois é,
3, devido.
você acredita nisso?
Claro, claro que eu acredito, né? Nós temos uma explosão de casos de Alzheimer no último século, né?
Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Leda Nagli, do Sexteto de Suplementos da Doctor's First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando.
E não adianta dizer que as pessoas estão vivendo mais, porque isso é a resposta padrão, né? Não, mas é que nós estamos vivendo muito mais. Mas se você tirar a mortalidade infantil, se você tirar as pestes, as guerras, as pessoas que conseguiam sobreviver lá atrás, no Império Romano, eles viviam tanto quanto nós, Leda, né? Então nós não tivemos esse ganho tão grande de longevidade para aquelas pessoas que eram os anciãos que conseguiam viver mais. Nós tivemos sim um grande ganho na mortalidade infantil, no tratamento das pestes, com as vacinas, enfim, uma série de outros ganhos que a medicina trouxe em manter os doentes vivos por mais tempo, mas não na questão da prevenção das doenças.
É, a prevenção ainda é um elo perdido, assim, né, na verdade. Não é? Muito pouca gente ainda está preocupada com a prevenção mesmo. E a indústria não está preocupada com a prevenção. Eu acho até que, em alguns casos, os próprios profissionais de saúde não estão comprometidos com a prevenção. Estão comprometidos com
Não é
a medicação.
que na verdade, Leda, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou médico com formação clássica, eu sou médico, cirurgião, urologista, fiz mestrado, né? Só que quando eu me deparei com isso, eu vi que eu não estava conseguindo agregar, trazer as verdadeiras respostas para os meus pacientes, ou seja, eu tirava a dor momentânea deles, tirando um câncer, tratando um câncer de rim, um câncer de próstata, tirando um cálculo que eles estavam com dor, e isso é muito importante que seja feito, né? Mas eu via que aqueles pacientes, eles permaneciam com os fatores que tinham originado aquela doença, e logo depois, muitas vezes, recidivavam, no caso dos cálculos, né? E eu olhava para o meu lado, tinha tanta gente fazendo o que eu fazia, né, tão bem quanto, ou até mesmo melhor. Mas eu pensava, mas espera lá, por que que isso está acontecendo? Isso é uma loucura. Então as pessoas ficam tão determinadas em fazer o que foi ensinado para fazer que não param para pensar muitas vezes nas causas desse problema, que é a verdadeira beleza da medicina, da nutrição, da educação física, né, que essas da psicologia, dessas especialidades médicas que, trabalhando combinada, conseguem fazer realmente a cura das doenças e a prevenção. E tu vê que os laboratórios, a indústria, né, ela se especializa em apenas tratar os sintomas, mantendo essas pessoas vivas, mas não na cura, muitas vezes não na cura. Então é essa janela que, uma vez que se abre essa cortina na vida de uma pessoa, não tem caminho, não tem como voltar, não tem como desver aquilo, entendeu, Leda? E é isso que move a gente, né, o pessoal da medicina funcional integrativa, aqui posso ver que tu falou do Pedro, do Túlio, que são meus colegas, meus amigos, é isso que move, esses eu conheço pessoalmente, é isso que move esse pessoal, esse movimento de tentar realmente ver a pessoa como um todo e tentar entender por que que as pessoas estão tão doentes, por que que nós vivemos num mundo tão doente atualmente, o que nós podemos fazer para tentar melhorar isso? E as respostas são essas, relacionadas à nutrição, relacionadas ao sedentarismo, relacionadas às agressões, que isso é uma coisa muito importante que a gente precisa conversar também.
O problema é que mudar hábito é das coisas mais difíceis da vida, né? Mas você está propondo é isso, uma mudança de hábito
Sem dúvida.
no consumo alimentar, na atividade física, no próprio sol, né?
Muito. E também no,
E
em pequenas medidas que vão
no sol, no sono, no
no
exercício e na
sono.
alimentação. Quatro mudanças dificílimas de fazer, né?
São difíceis, mas primeira coisa, a gente precisa discutir essas questões. Não é porque elas são difíceis que a gente não deve abordar elas. E parece
Claro,
que
você
há
tem razão.
uma deliberada vontade de que isso não seja abordado, né? Ou que isso seja considerado secundário. Não, isso é a base. As agressões, por exemplo, Leda, olha, hoje nós vivemos, né, rodeados de agressões químicas. Isso vem desde das garrafas plásticas com xenoestrógenos, com bisfenol A, com derivados do petróleo que bagunçam a nossa orquestra hormonal, causando infertilidade em homens, redução na produção de testosterona. Nossa geração de jovens hoje produz 20% menos testosterona do que a nossa geração, né? Infertilidade, níveis altíssimos devido a essas substâncias químicas que se comportam como estrógenos. Câncer de mama também, né? Intoxicação por metais pesados, alumínio, por exemplo, que também está relacionado ao Alzheimer. Maquiagens. Hoje nós vemos crianças malucas por skincare, né? Não querem mais ir no shopping, querem ir na farmácia para comprar creme, esmalte, rímel, base, se maquiando desde cedo, né? Nós vemos itens relacionados desde de escolha de panelas, cápsulas de café, copos plásticos, uma série de coisas que nós podemos ir incorporando medidas na nossa vida e que vão causando essas pequenas medidas, grandes diferenças lá na frente podem causar. Agrotóxicos, herbicidas, pesticidas, própria poluição, a própria energia eletromagnética de LEDs, de telas em excesso, né, também impactam a nossa produção hormonal, tanto de melatonina quanto de cortisol. Enfim, é uma série de medidas que tu pode levar na sua vida e que vai impactar positivamente a sua saúde no longo prazo.
Você defende que é um trabalho de diminuição dessas interferências poderia ajudar, por exemplo, se você não, porque assim nem sempre. Hoje eu estava pensando em mim assim hoje. Eu tomei um café desses de máquina hoje. Há um tempão que eu não tomava, mas eu tenho amigas que só tomam expresso, não tomam café coado, café feito em casa, coado. Não tem outro nome para o café, né? Pode ser com
Sim,
coador de
passado.
papel, com coador de
Sim.
pano, mas é coado. Eu tenho amigas que só tomam expresso. Nunca tomam
É.
outro. Não existe. O outro não existe.
Pequenas.
Então, com isso do alumínio, por exemplo, eu uso água mineral de garrafa, direto, de
Sim.
plástico. Tá aí. Não sei se elas têm. São garrafas. Preparadas para. Porque tem plástico que não tem. Como é que chama mesmo esse negócio?
Bisfenol A.
Bisfenol.
É, cada vez elas estão mais finas, cada vez elas estão piores, né? Leda, assim, ó,
Mas
sem
eu acho que hoje em
neurose.
dia já há uma preocupação, já se vende potes para você
Sim,
armazenar a comida
sim.
que não tem
Sim.
esse componente, não é?
Não, sem dúvida, né? Existe uma preocupação, mas eu acho que deve partir de cada um. Não dá para confiar na indústria, tá, Leda? Se a gente fosse confiar na indústria.
Você acha, o que eu quero te perguntar é se você acha que cada mudança, cada passo que você toma, cada café de cápsula que você elimina, só usando como figura de linguagem mesmo, sabe, se você elimina isso, se você elimina, as panelas de alumínio, entendeu? Você vai eliminando coisas.
Eu
Você vai
acho.
construindo uma outra realidade. Porque também eu acho que a gente não adianta. Eu entendo todo o seu sua proposta e acho que você está super lúcido, mas eu acho que é difícil para quem está do lado de cá e não tem o seu conhecimento tomar atitudes assim: nunca mais eu vou usar panela de alumínio. Porque a gente passa para o tefal, aí vem alguém e risca o tefal com algum garfo. Aí você tem que jogar a panela fora. Acabou de comprar, já aconteceu não sei quantas vezes isso, né? Porque você compra colher de bambu, mas não adianta. A pessoa vai lá meter no garfão, aí arranha. Aí você acaba comendo aquele negócio. Se cada coisinha, assim, a gente pensar em cada coisa e for reduzindo cada coisa, adianta alguma coisa ou não? Tem que ser radical.
Eu tenho convicção de que sem neuroses, pequenas mudanças no seu dia a dia podem ter grandes impactos na sua saúde, né? Desde você ter uma fonte de alimentos orgânicos quando possível, quando não for possível, ok. Você tomar café expresso, procure tomar em máquinas de café expresso e não em cápsulas de alumínio. Se tomar de vez em quando, tudo bem, entendeu? Não é um radicalismo, mas tomar insistentemente, cometer erros insistentes, isso pode sim, com certeza, acumular no longo prazo e gerar consequências muito ruins para a sua saúde. Então, são pequenas medidas que nós fazemos, desde escolher um desodorante adequado, né? Escolher um creme solar, um filtro solar à base mineral e não à base de parabenos, né? E não à base de derivados de petróleo. Escolher uma maquiagem mais clean beauty, com uma linha, né, com produtos que não são tão tóxicos para o seu corpo. Enfim, são pequenas medidas que você vai usando no seu dia a dia que vão sim gerar um impacto positivo. A gente precisa estar consciente e não podemos depender da indústria simplesmente escolher o que a gente vai usar. Vou dar um exemplo. Olha a margarina, Lê, tá? Durante 70 anos, a indústria e as entidades oficiais nos disseram que a margarina era melhor que a manteiga, não disseram? E que era mais saudável. Demorou 70 anos para eles abolirem
Demorou
as
tudo
gorduras
isso,
trans.
70 anos.
70 anos para eles abolirem as gorduras trans. De 1950 a 2020, nós ficamos intoxicados com uma gordura extremamente maléfica para o nosso organismo, a gordura trans, produzida a partir da hidrogenização das gorduras poliinsaturadas ômega 6. E todo mundo comeu margarina, eu comi, e não só margarina, todos os produtos,
Tudo era
né, de
feito com gordura
gordura hidrogenada,
hidrogenada. É,
né? E
vendia um
agora.
pacote de gordura hidrogenada no mercado. Eu
Exatamente.
nunca mais vi. Eu não sei se eu estou desatualizada ou se a indústria se recuperou
Não.
nesse sentido. Mas eu me lembro de fazer festinha de aniversário de criança e a pessoa que encomendava os salgadinhos falava: a senhora tem que trazer 4 pacotes de gordura hidrogenada. Era um pacote branco, assim. Eu
Imagina.
nunca mais ouvi falar nisso, então não sei se continuo usando,
Não,
se.
o que acontece agora, né, é que eles passaram, porque a gordura hidrogenada, a gordura trans, ela baixa o LDL e aumenta o HDL. E por isso eles diziam que era saudável. Depois eles foram ver que aquilo ali era um plástico, né? Nem formiga juntava aquilo ali, a gente sabia, né? E era extremamente tóxico para o nosso organismo. Ou seja, uma gordura que era usada como lubrificante, eles deram para nós comermos como alimento e nos provar. American Heart Association, pá, cornflakes é saudável, gordura hidrogenada tem que comer, né? Era isso que eles diziam. Até 2020, quando eles aboliram, que daí era problema para a saúde. Agora eles criaram uma nova gordura, a gordura invertida ou a gordura interesterificada, e disseram para nós que essa é saudável. Só que tem um detalhe: essa aí aumenta o LDL e abaixa o HDL. Agora, como é que vai ficar o discurso deles, né? Então, a gente tem que ter sempre o pé atrás. Ingiram as gorduras naturais, as gorduras que seu corpo conhece desde sempre, né?
Quais?
As gorduras animais, as gorduras que seu corpo conhece, as gorduras naturais que estão
Qual?
presentes na
Banha
carne,
de porco, manteiga, o quê?
a banha de porco, a gordura da carne, a banha de porco, o sebo bovino, a manteiga e os óleos de frutos, que também você consegue fazer em casa se você quiser. O azeite, né? E o óleo de coco, o óleo de abacate. Essas gorduras são gorduras que seu corpo conhece. Se você espremer lá uma oliva, vai sair o azeite. Agora, se você espremer soja, milho, semente de algodão,
Canola.
canola, a canola era lubrificante. Olha, né? Rapeseed Oil, né? No Canadá era lubrificante, até que eles conseguiram quimicamente reduzir o teor de ácido erúcico, que é um ácido extremamente tóxico para o organismo, reduziram um pouco o teor de ácido, agora pode comer. E junto com com a criminalização dos alimentos de origem animal, principalmente das gorduras animais, nós vimos um incentivo ao consumo das gorduras de sementes, e junto desse aumento radical no consumo das gorduras hidrogenadas, gorduras de sementes, nós tivemos o aumento dos infartos, das doenças cardiovasculares, dos AVCs e dos casos de doenças neurodegenerativas, concomitante, né? Mas esse é um assunto complexo de se tocar, né? Muitas pessoas ainda acreditam, e infelizmente boa parte da ciência é feita pela indústria. A indústria compra os maiores cérebros, a indústria publica os trabalhos, encomenda os trabalhos para os maiores cérebros publicarem o que eles querem achar.
E como é que você se posiciona em relação aos laticínios, por exemplo, aos queijos? Porque a manteiga você é a favor.
Sim,
E o.
os laticínios, principalmente o leite, tal, o que que acontece, tá? O leite ele é feito para o crescimento de um bezerro, tá? Então ele é extremamente, ele gera um estímulo de insulina muito grande, o que eu não considero uma coisa saudável, principalmente saudável para todo mundo. Ainda tem a questão da lactose e tem a questão da caseína, que muitas pessoas têm sensibilidade. Orientais, por exemplo, não tem lactase para digerir a lactose. E qual é o grande problema do leite? O problema é que não tem mais leite, Leda. Não existe mais leite. Existe o produto lá que eles chamam de leite, ou seja, eles destroem o leite, né, completamente, desnaturam todas as proteínas, inclusive as enzimas que vêm junto do leite para ajudar a digerir o leite, colocam numa caixinha que vale 6 meses e vendem como leite. Eu não considero isso leite, entende? Então, assim, os queijos mais curados tá ok para muitas pessoas, porque também consome boa parte da lactose, as próprias bactérias, né? Tem um menor índice de lactose. Para muitas pessoas, queijos curados, ok, são fontes ricas de vitamina K2, por exemplo, que é muito saudável. Enfim, tem vários benefícios para muitas pessoas, dos derivados do iogurte natural. É um probiótico, tem uma série de benefícios, mas para outras pessoas é inflamatório. Então isso tem que ser individualizado, não é bom para todo mundo e nem ruim para todo mundo. Aí eu diria que entra essa questão do radicalismo que tu citaste. Não pode ser nem radical para um lado, nem radical para o outro. Individualização aqui é a chave.
É porque às vezes é muito difícil, porque se você for comprar um leite sem lactose, um iogurte sem lactose, um queijo sem lactose, você vai pagar bastante mais
Sim.
no mercado. E isso é muito importante, sobretudo nesse momento, as compras de supermercado, vamos chamar assim, e de feira também, estão com preços bastante comprometidos. E todo mundo está reclamando. Então, é complicado. Né? Você, por exemplo, o orgânico, antigamente, o orgânico era o dobro do preço, de um morango orgânico era quase uma joia, né?
Nós temos que
Hoje em dia
pagar
não.
mais para não comer veneno, né? É incrível isso.
Mas hoje em dia os orgânicos, ganharam outra dimensão, estão num preço muito mais acessível. Alguns, é claro que tem uns que ainda são mais caros, mas de modo geral, os mais permeáveis, tipo morango, tomate, etc., já tem um preço muito competitivo em relação aos produtos não orgânicos. Mas no caso dos produtos sem lactose, eles são bem mais caros. Vale a pena comprar sem lactose?
Eu acho que não, Leda, sinceramente. Se você tem intolerância à lactose, tá?
Não, se você não tem, se você nunca comprovou isso.
Por que que você vai tomar um produto sem lactose, que na verdade foi adicionado uma enzima ali, uma lactase, para extrair, né, um teor de lactose? Se você não tem intolerância, não há motivo nenhum para você consumir, né? E assim, Leda, o importante, né, a questão do valor, né, que tu falaste. Ter uma dieta saudável é muitas vezes mais barata do que você ter uma dieta à base de ultraprocessados industrializados. O que acontece é que quando você come ultraprocessados, refinados, você tende a comer mais, porque aquilo não te sacia, certo? Então, nós precisamos resgatar algumas coisas que nós perdemos, como, por exemplo, eu tenho certeza, Leda. Tu és natural da onde, Leda?
De Juiz de Fora, Minas Gerais.
De fora. Eu tenho certeza que se teu pai, a tua mãe, os teus avós não tinham um porco no fundo do quintal, umas galinhas caipira, né, ovos, enfim, e não comiam as vísceras dos animais, né, algum vizinho fazia ou alguém ali
Nossa,
perto
a
fazia,
gente comia
né?
coração, moela, a gente comia coração de boi, comia
Língua,
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 comia um monte
né?
de coisa que hoje em dia nem
Fígado.
aparece, né?
Pois é, mas aí que é o oásis
Mas o leite
nutricional.
chegava com o leiteiro, não era na caixinha.
Exato.
Você tinha uma garrafa de vidro transparente que você pegava a carrocinha, é uma tipo uma carroça mesmo, encostava. Abri uma torneirinha e enchia o seu litro de leite. Eu era pequena, mas eu via isso.
Leite de verdade, né?
Era tudo
Leite.
diferente, era tudo de verdade.
Exato,
Essa que é a verdade, né? Agora é
exatamente.
tudo mais ou menos, né? Você
E
compra o leite. Eu fico impressionada com a durabilidade. Você falou do leite de 6 meses. É impressionante. Você olha uma. Esses chocolatinhos que criança adora tomar, sabe? Essas coisas todas, os
sim.
próprios iogurtes da gente, eu fico escolhendo a marca e tal, mas quando eu olho a durabilidade, é enorme, é gigante. É como o pão fatiado. O pão com 18 grãos, com tradicional, sem glúten, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, ele tem uma durabilidade gigante. Não é possível que aquilo seja saudável, né?
São os conservantes, né? São, enfim, mas voltando para a questão das vísceras, né? Que são realmente um oásis nutricional que nós abandonamos. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu sou fã, que eu adoro: caldo de ossos, né? O
Caldo de
caldo de
ossos.
ossos é maravilhoso, né? Riquíssimo em nutrientes que muitas vezes a gente abandonou. Por exemplo, a glicina, né? Onde é que tem glicina, que é um nutriente precursor da glutationa, que é a nossa mãe dos antioxidantes, do colágeno, precursor da creatina. A glicina nós produzimos muito pouco. E onde é que tem glicina? Tem na parte mais gorda, próximo dos ossos, próximo dos tendões e na pele. Exatamente onde mandaram a gente parar de comer. Então as pessoas têm dificuldade em ingerir glicina. Caldo de ossos é riquíssimo em glicina, né? Então, são nutrientes, por exemplo, todo mundo com deficiência de ferro e vitamina B12, né? Aonde que você vai ter isso em abundância? No coração, no fígado, né? Nesses nutrientes, isso é o mais
No
barato,
fígado
entendeu?
bovino, né?
No fígado bovino. Fígado bovino é uma das principais fontes de vitamina B12. Aliás, se você comer só alimentos de origem vegetal, você não ingere B12, né? Você precisa suplementar B12, porque B12, vitamina A, ácido retinóico, por exemplo, o pessoal fala muito da cenoura, né? Que é o beta-caroteno. O beta-caroteno é um precursor do ácido retinóico. O ácido retinóico prontinho, ele vai estar lá nas vísceras, né? Então, são coisas que a gente perdeu durante o tempo. Então, por que que tu acha, Leda, quando tu compra um saco de bolacha lá, ou uma farinha, diz ali, enriquecido com vitaminas. Porque é muito pobre aquilo ali,
O
entendeu? Se
leite em
as pessoas comessem.
pó, a farinha de trigo, tudo é enriquecido, né?
São vitaminas que também são pouco absorvidas, porque são vitaminas inorgânicas, né? Então é muito melhor, por o ferro, por exemplo, né? Se fala muito em. Ah, que tem que comer quando tem deficiência de ferro, de ferritina, no caso? Ah, tem que comer feijão e espinafre. Só que é um ferro inorgânico, tu absorve 1%. Agora, se você comer um ferro M, que tem nas carnes vermelhas, aí aquele ferro você absorve 25, 30%. Né? Outra coisa que é um baita de um mito, que a carne vermelha faz mal. A carne vermelha é a carne mais orgânica que nós temos à disposição no Brasil. É a carne onde o gado pasta, 95% do gado é criado no pasto, né? E as pessoas preferem comer muitas vezes um salmão que vem do Chile, que é alimentado com ração à base de óleo e tinta, né? E para dizer que é mais saudável para criminalizar a carne vermelha. Não, a carne vermelha tem a proporção perfeita entre as gorduras saturadas, monoinsaturadas, que a maioria da gordura da carne vermelha não é saturada, é monoinsaturada, e poliinsaturadas, inclusive a proporção perfeita entre ômega 6 e ômega 3.
Na verdade, a gente tem que ser quase um mestre, né, em alimentação, ou prestar muita atenção nas entrevistas de vocês. É, eu dou muita sorte nisso, porque eu entrevisto, pessoas muito qualificadas, né? E estou tendo uma aula agora aqui contigo. E eu estou com ferro e a vitamina B12 baixos, e eu como carne, então eu vou ter que me dedicar ao fígado, né?
Lida, se tu
Vou ter que
presta o
levar a
serviço,
sério essa história do fígado.
sem
Eu
dúvida.
gosto de fígado, o problema é que quando você vai fazer, você acaba um pouco desdenhando isso, né? Porque tem que ser feito na hora, você não pode fazer o fígado e congelar, né?
Não.
Você fica.
Eu particularmente não gosto do gosto, acho ruim. Então eu misturo com guisado, faço um hambúrguer, daí vai, entendeu? Aqui em casa.
Ah,
Não
é.
precisa comer muito, viu, Leda? Um pedacinho. Se comer 2 vezes por semana um pedacinho assim, ó, tá ótimo.
Que
Entendeu?
barato,
É de
é
tão rico que ele
mesmo?
é. De tão rico que ele é. E caldo de ossos
Poxa, que
também é
barato.
muito importante.
Caldo de
Mas mesmo assim,
ossos.
Leda, mesmo assim, no livro eu tenho um capítulo também sobre suplementação. A importância da suplementação, mesmo a gente retornando próximo do ciclo original. E tu sabe por quê, Leda,
Não,
que a
por
gente precisa
quê?
suplementar? Porque nós temos que ajudar o nosso sistema antioxidante a combater esses agressores que geram estresse oxidativo, que são todos esses que a gente citou. Então, como nós temos muitas agressões, nós podemos sim ajudar o nosso sistema antioxidante, precursores da glutationa, da caspase, né? Antioxidantes externos, como, por exemplo, o resveratrol, a cúrcuma, né? A berberina, o próprio ômega 3 é muito importante. Então, nós precisamos suplementar isso. Além disso, como grande parte da população não ingere mais os animais do rabo ao focinho, como deveria, como os nossos ancestrais faziam, a gente fica com lacunas de alguns nutrientes que são importantes que a gente pode suplementar.
Tipo.
Tipo, por exemplo, um nutriente que o solo é pobre, que a gente precisa suplementar, é o
É o
magnésio,
magnésio.
né?
Aí no
É
sul,
muito importante.
Curitiba e tal, tem uma. Você é de Porto Alegre?
Porto Alegre.
Curitiba ainda tem umas águas mais, com mais
Magnesianos, é.
magnésio. Mas o
Isso.
solo brasileiro é muito ruim em magnésio, né?
Muito pobre em magnésio. Então, a gente tem uma deficiência crônica de magnésio. Outra coisa que a gente precisa suplementar é a vitamina D. Tá todo mundo fugindo do sol, tapado de protetor solar, né? E dentro das residências não pega mais sol. O que que a gente precisa para comer, para ter vitamina D? A gente precisa de colesterol. Pessoas não comem mais, criminalizaram as gorduras animais, ou seja, as pessoas não comem ou estão tomando estatina a rodo, assim, sem nenhum tipo de critério, muitas vezes, né? Baixando o colesterol. E não se expõe ao sol. Vitamina D, epidemia de deficiência de vitamina D no
Você
mundo.
defende a estatina ou ataca a estatina?
Eu
Ou
defendo a
só bem indicada?
estatina.
Como é que você.
Não, eu defendo a estatina quando é bem indicada, né? Quando o paciente tem indicação de tomar, mas o contexto é que a estatina é o remédio mais tomado no mundo, né?
Eu
E
já
a
bateu o Rivotril.
estatina é ela e o Rivotril, né? Que nem a Narcisa. Ali eu vi esses dias um vídeo da Narcisa muito engraçado sobre Rivotril. Mas a estatina, qual é o problema da estatina? A estatina, ela além de reduzir muito o colesterol, que é precursor da testosterona, do estradiol, ele é precursor do cortisol, que faz a gente levantar de manhã, da vitamina D, diversos outros hormônios. A estatina também, ela depleta muito a nossa reserva de coenzima Q10, que é um outro nutriente que a gente precisa suplementar, principalmente nessas pessoas que usam estatinas. Porque a coenzima Q10, ela participa da etapa 2 e 3 da cadeia transformadora de elétrons lá dentro da mitocôndria, na produção de energia, de ATP. Então, as pessoas que tomam estatina, muitas vezes acabam ficando com a testosterona baixa, com a vitamina D baixa e sem energia, com dores musculares. Por quê? Porque tem uma deficiência de coenzima Q10. Então, a gente precisa suplementar a coenzima Q10 nessas pessoas. Tanto que alguns laboratórios até já colocaram a coenzima Q10 junto da estatina no mesmo comprimido,
Ah, é.
né, para tentar minimizar esse efeito.
Eu queria voltar um pouquinho no que você falou. Você falou em berberina. É, eu já li algumas coisas sobre berberina, alguns artigos e tal, mas eu Não sei direito para que serve. Algumas pessoas dizem que ela ajuda a emagrecer.
A berberina, tá? Ela tem um papel importante na célula, é uma coisa mais complicada, mas nas células senescentes, tá? Ela faz com que o nosso organismo consiga limpar aquelas células defeituosas do corpo, certo? E ela
Ela faz
atua
uma
também,
faxina?
ela ajuda a fazer uma faxina, ela é um antioxidante potente, porque ela estimula também a produção de um ativo energético fundamental no nosso corpo, que é o NAD, tá? O NAD, ele é necessário para que a gente consiga produzir energia na mitocôndria e ele é necessário também para que a gente consiga ativar as nossas sirtuínas, que são enzimas importantes no nosso corpo. Já deve ter ouvido falar das sirtuínas, são enzimas importantes na reparação do DNA, né? Quando a gente tem as sirtuínas baixas, muitas vezes a gente tem um processo acelerado de envelhecimento. Então, a berberina, ela atua em todo esse processo, né? Auxiliando nesse processo, retardando o envelhecimento, atuando como antioxidante, estimulando a produção do NAD. A berberina tem esse papel muito importante, assim como outros agentes também ajudam nesse papel, como, por exemplo, a vitamina B3, que é niacinamida, como o NMN, que é nicotinamida mononucleotídeo, que é um outro suplemento que o David Sinclair, lá nos Estados Unidos, preconiza muito, assim como o resveratrol também. Enfim, isso é uma coisa mais bioquímica, Leda. A gente teria que falar isso,
É, a
poderia
gente tinha que
dar
ser um
uma aula aqui sobre
alquimista.
isso, mas.
Os alquimistas dão melhor
É.
nessa. Você fala muito no seu livro do jejum. Eu já fiz algumas lives com médicos que defendem o jejum, de ginecologistas a clínicos, defendendo o jejum como uma estratégia de vida, né, mesmo. E uma estratégia contra a doença. Eu já entrevistei um médico cuja mulher estava com câncer e fez um jejum prolongado, relato dele, não estou criando isso, não. Ele me disse na live, então eu não vou citar o nome, mas ele me disse que ela ajudou muito no tratamento dela, o jejum. Não vou dizer que ela curou o câncer, não vou chegar a esse ponto, ele também não chegou, mas digamos que teve um papel importante. O jejum intermitente é muito usado para emagrecer, mas. Ao mesmo tempo, pois é, eu queria saber o que que você. Eu vi que no seu livro tem capítulos e muitos, o jejum mais longo do mundo, tem curiosidades, tem muito, muito, muito assunto. O jejum é um grande assunto do livro.
Nós
Do
estávamos
livro.
acostumados com jejum, né, Leda? Nós estávamos muito habituados com jejum. Nós vivemos hoje, né, um período onde não se pratica mais o jejum. Né? Nós temos abundância de nutrientes hoje e nós tínhamos escassez. Por exemplo, o ser humano comia num dia e não sabia quando é que ele ia comer de novo, entendeu? E o nosso corpo, ele quando ele está em jejum, ele faz uma depuração, né? Ele limpa nosso corpo, elimina as toxinas, elimina as células defeituosas e melhora a produção de energia. Ou seja, nós ficamos cada vez muito ativos, nosso raciocínio ele fica muito aguçado porque ele nos prepara para caçar o jejum, entendeu? Essa é a grande assim explicação mais popular do que o jejum é capaz, né? E nós então, através do jejum, podemos fazer uma varredura no nosso corpo, nosso sistema imune, ele vai pegar o nosso corpo e vai eliminar aquelas células que estão defeituosas e aí que pode ter um papel benéfico para o câncer, né? Ele vai baixar a insulina, ou seja, ele vai melhorar a sensibilidade das células à ação da insulina, né? Então, fazendo com que a gente consiga limpar um pouco aquele excesso de glicose que na dieta ocidental a gente acaba ingerindo de 3 em 3 horas, como muitas vezes é recomendado, né? O jejum vai ativar a produção de hormônios. O jejum, ele tem uma série de benefícios. Essa semana, e já está sendo atacado também, né? Essa semana saiu um estudo, na verdade não é um estudo, saiu um pôster, né, que nem foi publicado ainda, sobre um estudo observacional onde 2 semanas, eles entrevistaram pessoas durante 2 semanas e disseram ali, através daquelas entrevistas, cheia de viés, de confusão e tal, de que o jejum seria pior para a questão cardiovascular. Isso não tem nenhuma chance de ser real. Na verdade, isso não, não, não. Existem meta-análises identificando os benefícios do jejum numa série de marcadores inflamatórios, uma série de marcadores cardiovasculares. Ou seja, o jejum, ele é sim uma estratégia muito benéfica, mas não só para perda de peso. Ele é estratégia muito benéfica para melhora da resistência à insulina, né? Para melhora da imunidade, para uma série de outros benefícios aí o jejum ele tem sido empregado com muito sucesso.
Voltando aos legumes e verduras, eu vi um artigo, um Instagram, essa semana, não sei se ele é real, que diz que a batata inglesa, que também foi muito demonizada, né? Porque tem umas coisas que são demonizadas vez por outra, né? Tivemos o ovo, né? Que foi execrado e agora reabilitado. Agora não, já tem um tempo, mas totalmente reabilitado, né? Comer ovo agora é o último grito da saudabilidade, né? Mas já foi demonizado. Comer ovo já foi um
Muito,
horror.
muito.
Agora, não é muito mesmo. E temos a batata inglesa. Aí esse trabalho mostrava, não era um trabalho, era um post, mostrava que a batata inglesa comparada à mandioca, ou aipim, é muito mais engordativa, digamos assim, muito mais calórica. E muito melhor para a saúde a batata inglesa do que a mandioca. Isso faz sentido? Quer dizer, vai ser um tempo de escolhas? A gente tem que viver um tempo de escolhas? Eu como A, mas não como B. Eu como B, mas não como C. Eu
Não, o que
como
eu
cru,
diria
mas
assim,
não como
Leda.
cozida.
Não, o que eu diria assim, tudo que é triturado, Leda, tudo que é processado, né, ele vai aumentar o índice glicêmico, né? A batata inglesa, ela tem um índice glicêmico um pouco maior que a batata doce, certo? Por exemplo. Então, a velocidade com que você aumenta a glicose na sua corrente sanguínea, ela importa. Se isso for uma rotina de alimentação, isso importa, sim. Certo? Então, é importante que a gente saiba assim, ó, a dica principal é a gente não triture nem frutas e nem os carboidratos, principalmente as sementes, que é o que mais tritura para fazer as farinhas, né? No caso, que são os grãos, certo? E existe uma outra coisa, Leda, que é importante saber, que as plantas, elas são muito. As plantas, elas também, assim como nós desenvolvemos o nosso cérebro para ter uma arma, para conseguir caçar, nós triplicamos o tamanho do nosso cérebro durante a nossa evolução. No início do meu livro, fala muito sobre isso. A arma que as plantas tiveram que desenvolver foi a arma química. Somente 2% das plantas no mundo são comestíveis. E muitas dessas que são comestíveis são tóxicas. Dependendo da forma como a gente prepara ela, certo? Então, muitos alimentos de origem vegetal, eles agridem o nosso intestino, e isso muitas vezes é individual.
Jura?
Vou te dar um exemplo, tá? Sim, principalmente as sementes, que são os grãos, tá? Por quê? Porque é ali que tem o material genético, é ali que a planta mais defende quimicamente o seu embrião. Por exemplo, ela vai colocar a semente dentro de uma fruta, ela quer que você ingira a fruta, mas ela quer que a semente passe pelo seu intestino e não seja destruída, porque ela quer que ela seja liberada. Então, ela defende muito com cascas, com antinutrientes importantes, como, por exemplo, o ácido fítico, que serve para capturar os nutrientes, para exatamente colocar para dentro da semente, para que a semente consiga crescer. Certo? E se você ingere muitas sementes, o que que vai acontecer? Aquele ácido fítico vai quelar os nutrientes que você ingeriu, não vai deixar que eles sejam absorvidos,
A
certo?
gente está falando de que semente? De castanha, de nozes, de linhaça, de quê?
De todas as sementes, tá?
De
Mas principalmente
aveia?
dos grãos, aveia, feijão, arroz, milho, soja, trigo. Essas sementes muitas vezes, certo? Elas causam em muitas pessoas irritação. Vou te dar um exemplo do feijão, tá? O feijão, se você comer, se você não preparar bem o feijão, se você comer um feijão cru, você vai para o hospital. O feijão tem uma lectina muito
Ah, por isso que tem que
tóxica
ficar
para o
de
organismo.
molho, jogar água fora, e não sei o quê.
Exatamente, né? E muitas, então, quanto às sementes, eu sou muito crítico das sementes. que é a parte exatamente mais defendida quimicamente das plantas. A aveia, o trigo tem o glúten. A aveia tem outros antinutrientes, tem a avenina, por exemplo, que muitas pessoas causam uma reação muito semelhante à intolerância do glúten. Ela tem
Mesmo
também.
as aveias ditas sem glúten?
Ela tem uma outra lectina, ela tem uma outra proteína, né? Então, essa questão, esses alimentos, esses grãos, não fizeram parte da nossa nutrição ancestral,
Ah,
né?
não.
Isso é uma. Não, né? Não tínhamos uma plantação de aveia, uma plantação de trigo, uma plantação de soja. Isso foi uma criação humana, certo? Isso foi uma criação do ser humano para sustentar o aumento da população, para matar a fome no mundo. É importante, mas isso não significa que seja inócuo para a nossa saúde ter nestes alimentos a base da nossa alimentação. Eles não podem ser a base da nossa alimentação.
Mas não dá para. Por exemplo, eu acho difícil eliminar todas as farinhas. Aí, porque outro dia o Gabriel Azini, ortopedista, estava me dizendo: não, faz bolo com farinha de amêndoa. É, eu gosto de bolo de fubá, porque eu sou do interior
Sim.
de Minas, onde a gente sempre comeu bolo de fubá. Aí ele estava me dizendo: não, fubá também é péssimo, é milho e tal.
É, não. O
Eu
que que
falei, eu vou
acontece?
comprar
Não é.
farinha de amêndoa, mas não posso garantir que isso vai dar certo,
O problema
entendeu?
é que isso é a base da alimentação humana, entendeu, Leta? Esse é o problema. E não deve ser a base. Ele até pode
Não,
ser
a
para
base não
algumas.
é. Você acha que é a base?
A base da alimentação, e como assim, orientações nutricionais, são grãos, né, seguidos de farinhas integrais. Essa é a base da alimentação humana hoje, no mundo. Certo? E não deveria ser. Deveria. Eu advogo que a gente não consuma, mas se quiser, se as pessoas quiserem consumir, que se consuma como complemento. Eu, por exemplo, na minha casa, para as minhas filhas, nós não comemos grãos. Nós comemos carnes variadas, gorduras naturais e complementamos com verduras, legumes, raízes, frutas, nozes, castanhas, cogumelos. A nossa alimentação original. É.
É, você já
E
falou mais de uma vez em cogumelos.
isso.
Eles têm um destaque na sua alimentação, né?
Como complemento, eles podem ser utilizados, sim.
E
Não
eles são
são tão.
saudáveis.
São
Então, na sua
saudáveis, nosso
casa
corpo.
nunca tem bolo, nem no aniversário?
Não, estou falando de alimentação, Leda, tá? Não de
Falando de alimentação diária,
celebração.
né?
É, alimentação diária. Eu eventualmente tomo um drink, né? Eventualmente, eu não gosto de farináceos, mas minhas filhas eventualmente comem alguma coisa doce. Né? Eu não sou aquelas pessoas, ah, não come nunca. Eu estou falando da alimentação, 95%. A gente precisa separar o que é alimentação do que é celebração. Não podemos em cada refeição celebrar. Esse é o grande erro, né? Então, a gente precisa separar o que é alimentação, o que foi feito para nós, seres humanos, comermos, do que é uma celebração. Porque as pessoas querem celebrar cada vez que sentam na mesa, não dá certo.
Hoje eu vi também no Instagram uma coisa engraçada dizendo: Cristo morre, você come bacalhau. Cristo não sei o quê. Nasce, você come não sei o quê. E a gente vai se assim, empapuçando,
É.
né? Com essa desculpa, né? É Páscoa, é chocolate, é não sei o quê. É, tudo é desculpa. E toda celebração pressupõe comida e bebida, né?
Pressupõe agressão ao nosso organismo. Isso é
É
uma das grandes coisas que eu
uma coisa
falo com
tão
meus pacientes.
contraditória também, né?
É. A gente celebra se agredindo, né? Não deveria ser assim, né? Então, mas é uma cultura,
Nossa porção masoquista.
é uma cultura que foi criada de que isso, a felicidade é isso. E aí tem esse livro aqui que eu acho muito legal também das pessoas lerem, que é eu estava numa live antes aqui, eu citei o livro, peguei na minha biblioteca aqui, que é
Fale,
a
diga o
Nação.
título, porque como espelha na televisão,
É
não consigo ler.
Nação Dopamina. Nação
Nação
Dopamina, o
dopamina,
nome do livro.
de quem é?
É da Anne Lembke. Anne
Nação
Lembke.
dopamina. Deve ter na Amazon, né?
É um dos mais vendidos na Amazon também, assim como o ciclo original.
Nossa, o
Ela,
ciclo original
esse
está
livro, ele
aqui. Eu
fala.
mostrei várias vezes, vou mostrar de novo. É o livro do Dr. Fernando Bastos, tem prefácio do Dr. Pedro Neuro, porque eu não consigo falar o sobrenome dele, então
Gestácio,
eu
Gestácio.
eliminei e só falo Dr. Pedro Neuro.
Mas interessante desse livro, Nação Dopamina, é que ele mostra como nós buscamos a recompensa imediata a todo momento, que é essa liberação de dopamina, né? Que a gente busca todo tempo essa, porque o nosso corpo ele vai sempre buscar o mais fácil, né? Isso gera uma sensação de recompensa. E a indústria alimentícia conhece muito bem isso, tanto que ela vai linkar todo o nosso sentimento de emoção, de prazer, ao consumo dos alimentos deles. Como, por exemplo, uma marca famosa de refrigerante que criou o Natal, né? O Natal é aquela marca de refrigerante. Por quê? Porque sempre naquela celebração especial, onde a gente está feliz com a nossa família, trocando presentes, vai ter linkado a isso. Ou se tiver um show, vai estar lá essa máquina, marca de refrigerante. Ou se você tiver num espetáculo teatral, ou qualquer coisa, num jogo de futebol, vai estar lá essa marca. Sempre onde tiver dopamina, onde tiver sensação de recompensa, essas marcas vão estar lá para linkar essa relação com a gente. Então, isso é muito interessante a gente perceber como a gente é
Porque
manipulado.
é praticamente uma guerra, né? Você tem que ficar o tempo todo em estado de defesa, né?
É
Porque
isso aí.
também eu acho que é uma coisa que tem que ser, que pode colaborar muito com essa lucidez alimentar, é a questão dos rótulos, né? Porque o rótulo te diz muita coisa, né?
Sem
E quando
dúvida.
você lê o rótulo, é que nem bula, né? Você lê a bula do remédio e fala: não vou tomar, doutor. Sinto
Nós
muito, mas não tenho coragem.
precisamos saber ler os rótulos dos alimentos e precisamos saber ler os rótulos dos produtos de higiene e dos produtos de skincare, gente, tá?
É
Não
isso que
é
você
só
está
dos
chamando a
alimentos.
atenção. Eu nunca, olha, confesso que eu nunca prestei atenção. Eu não sei te dizer se a maquiagem que eu uso todo dia deveria ser usada todo dia. Não sei te dizer. Eu sei que eu estou horrorizada porque tenho lido que as meninas de 12, 13 anos, de 11 anos em diante, têm feito luzes. Ou seja, têm
Exatamente.
se jogado numa química. Que a gente joga, se joga depois, sei lá, depois dos 40, elas estão se jogando aos 11, não é? Estão antecipando toda uma história de doença mesmo, porque isso não vai dar certo, né?
Não, é muito. As minhas filhas, por exemplo, né? Eu tenho que controlar muito. Elas são na alimentação, elas são, sabem muita coisa, mas essa questão do skincare, eu fui estudar a fundo isso por causa das minhas filhas. Começou a me chamar a atenção como elas queriam. E a minha esposa também, que tem uma doença autoimune, que é psoríase, e que no momento em que eu comecei a cuidar das maquiagens, das bases, uma série de coisas que ela utilizava, junto com outras medidas que a gente tomou, conseguimos a remissão da doença dela, que foi maravilhoso. Ou seja, esses produtos, eles desencadeiam. O nosso sistema imunológico reage contra tudo isso e muitas vezes ataca nós mesmos. Isso pode gerar consequências graves, uma doença autoimune, né? Uma aterosclerose, se inflamar as artérias, dá uma aterosclerose, uma desbiose intestinal e até mesmo um câncer em muitas pessoas, né?
Agora,
Diversos
como é que a
desses
gente
produtos.
vai descobrir o que é uma maquiagem de qualidade? Não posso, não sei começar essa busca.
Eu te aconselho que siga o perfil da minha esposa, a hashtag Tiana Burman. Ela fala muito sobre isso e ela vai examinando as maquiagens. Ela trabalha com medicina estética. A gente tem uma
Ah,
grande clínica.
repete o Instagram dela para mim.
Tiana com T, bem como escreve assim, Tiana Burman. É B-U-R.
Achei, achei, achei.
Isso.
Doutorado em medicina pela USP, cirurgiã oculoplástica,
Oculoplástica.
pálpebra estética facial e corporal. Vou seguir.
E ela é
Já
uma
estou seguindo, pronto.
apaixonada, ela se apaixonou por esse tema depois que a gente acabou trabalhando essa questão com ela e ela está indo a fundo nisso, estudando isso e passando para todos os pacientes dela e para os seguidores dela também
É, porque é
essa questão.
importante isso, é uma coisa que eu não saberia. Confesso que eu nunca prestei atenção. E olha que eu estou usando maquiagem. Bota décadas nisso, né? Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando.
Cada momento é uma descoberta, cada coisa é um impacto diferente. Haja defesa, né? A gente tem que se cuidar muito, né?
É, mas, gente, tem solução, como eu disse, né? Para não acabar a live, assim, geralmente as pessoas ficam assustadas. Não, tranquilo, pequenas mudanças, né? Busquem o mais, é o básico, gente. É só fácil a cabeça pensar. Leiam o ciclo original, tem um plano de ação no final do livro, né? Busquem isso em vocês. Tentem fazer o básico, tentem fugir um pouco da química, das coisas extremamente industrializadas, que isso vai impactar positivamente a saúde de todos vocês. Não é difícil, não é tão difícil assim como parece.
É, ler rótulos, se preocupar com coisas que têm uma durabilidade de 6 meses, 8 meses na prateleira, né?
E músculo, Leda. Músculo é a grande fronteira da longevidade, tá? Então, nós precisamos ter músculos fortes, resistentes. É eles que vão nos levar adiante no momento de problema, no momento que a gente tem um evento grave, que caímos numa UTI, são os músculos que nos salvam. Pacientes com Covid, quem é que se salvou mais? Quem tinha musculatura, né? Então, a prática de atividade física regular tem que ser um hábito e o exercício de força tem que fazer parte disso, sempre de preferência, quem pode, orientado por um profissional.
Tá certo. Muito obrigada e até a próxima.
Eu que agradeço, Leda. Muito obrigado. Me sinto muito honrado em dar uma
Imagina.
entrevista com uma pessoa. E eu queria te agradecer pelo serviço que tu presta para o povo brasileiro, na verdade, com essas suas lives, fora da caixa, ouvindo pessoas que pensam um pouquinho diferente. Né? Realmente, tu presta um serviço de utilidade pública aí.
Olha que
Deveria ser
bom.
homenajada por isso, por todo mundo aí. Muito obrigado,
Muito
Leda, viu?
obrigada. Eu sou homenageada pela qualidade dos meus entrevistados, né? É muito bom ter vocês aqui. Muito
Coisa
obrigada
boa,
mesmo.
foi um
E até a
prazer.
próxima, se Deus quiser.
Até
Valeu.
mais.
Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos, enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli. R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Estou te esperando lá. Valeu? É só apertar o botão aqui embaixo, ó, e se tornar membro. É rapidinho.